Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa sexta-feira, 31 de julho de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Edmar Lira entrevistaram o deputado federal André de Paula, do PSD. Em pauta, análise da conjuntura política brasileira, eleições municipais de 2020, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Deputado André de Paula, é prazer ouvi-lo aqui, nosso Folha Política, tudo bem?
Prazer enorme conversar com vocês, participar do Folha Política, eu estou à disposição.
Deputado, eu ia deixar os assuntos mais quentes para o final, mas aproveitando aí essa situação que o Edmar fez, um resumo da semana, e colocou agora com a definição da data da eleição do primeiro turno, 15 de novembro, né, e segundo turno, 29 de novembro, agora todo mundo com um prazo correndo a cada dia, começa a definição, quem é quem não é, enfim, e aí temos uma clareza de fato de quem vai estar com tal chapa. Dentro desse contexto, como é que está o PSD, dele dado?
Nós temos aí um desafio, não é? Agosto é um mês estratégico, se inicia amanhã, né? É o mês que antecede a decisão, setembro. Então, eu acho que vamos avançar conversando com os companheiros, analisando o cenário e, com responsabilidade, no momento oportuno, decidindo o nosso caminho. Ainda não está perto dessa decisão, não, mas eu reconheço que agora, em agosto, isso vai tomar corpo, vai se acelerar e rapidamente a gente vai tomar uma posição em relação a essa que eu considero a eleição mais importante do Estado, a eleição da capital, tem reflexos no Estado inteiro, na construção política que qualquer partido faz e não é diferente com o nosso. Agora, tem uma série de componentes que precisam ser analisados, avaliados com muito carinho e nós vamos fazer isso, sim, sem nenhuma inquietação, sem nenhuma angústia, dando ao Recife o peso que o Recife tem.
Certo, mas nesse aspecto de apoio ou à oposição, ou até mesmo a questão do governo Paulo Câmara, ou a questão do governo Paulo Câmara já está descartado, vocês estarão aí na oposição mesmo, hein, deputado?
Não, o que se vai analisar agora é qual é a posição que o partido vai estar no Recife. O partido vai continuar na Frente Popular, onde nós estivemos nas últimas quatro eleições, apoiamos as duas eleições de Geraldo e as duas de Paulo Câmara. Bom, se essa foi a construção que a maioria entender que nesse momento atende melhor aos interesses do Recife, se consolida essa posição. Ou, nesse momento, diante de todas as dificuldades e da construção que a gente começa a observar no campo da oposição, você pode ter uma candidatura consistente que gere uma esperança, uma expectativa de um momento melhor para o Recife. E se essa for a tendência, é possível que a gente trabalhe também essa hipótese. Eu tenho dito e vou repetir, nós não estamos descartando a possibilidade nem de um campo, nem do outro. Nós estamos procurando aquilo que a gente julga que é melhor nesse momento, que é um projeto que tem mais consistência, que é o melhor para o Recife. É isso que nós estamos discutindo. Até um pouco tempo atrás, havia sim, até por uma determinação nacional, a possibilidade de uma candidatura própria. Isso hoje parece isso, distante. Nós não temos essa
construção viabilizada. O senhor falou com a gente aqui, diga-se então, passagem, nas entrevistas que a gente fez.
Hein? Pois não?
O senhor falou isso justamente até em uma outra oportunidade, outra entrevista, não é? Que existia até essa possibilidade, né, de André de Paula, e foi até... muita gente elogiou, olha, se isso acontecer, é um nome que tem uma trajetória, um nome que ventilou bem aí, diga de passagem, né?
Pois é, mas veja, na política você tem que ter condições objetivas, né? E nesse momento em particular é fundamental não apenas ganhar a eleição, mas reunir as condições para governar o Recife pós-pandemia. Se há 4 ou 5 meses atrás os municípios todos, de forma geral, já atravessavam uma crise brutal das suas finanças, avalie o que vem a partir do começo do ano que vem. Então eu advogo que o projeto não precisa ter consistência do ponto de vista político, representatividade, somar forças políticas distintas que possam estar juntas para fazer o Recife superar essa dificuldade. Precisa ter uma boa relação federal, precisa ser um palanque com amplitude estadual, e eu acho que, nesse momento, essa possibilidade já não existe mais em torno do meu nome. Eu não seria candidato, eu também disse isso a você, de qualquer forma. Eu não queria ser um prefeito, só teria sentido se fosse para ser o prefeito, ou seja, um prefeito que tivesse a capacidade política, as condições objetivas de construir um palanque sólido e um projeto que motivasse ao Recife. As candidaturas que estão postas estão aí, nós vamos trabalhar essa questão agora diante do que de concreto existe hoje.
Edmar Lira.
Deputado, bom dia. Essa questão, o senhor repetiu um discurso do Bruno Araújo, do ex-ministro Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, dessa questão de apresentar um candidato que possa pensar no pós-pandemia. Bruno fez essa avaliação em torno do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Esse é o sentimento, porque fica parecendo que o PSD está inclinado, se não ficar com João Campos, de marchar com Mendonça Filho. É esse o entendimento ou há diálogo com outros partidos?
Não, nós não estamos analisando ainda concretamente A ou B. Esse é um dado da realidade. O Recife, como os municípios todos, terão um enorme desafio a enfrentar. Vão precisar de um prefeito e de uma equipe experimentados, competentes, e que tenha aquilo que eu falei antes, as condições políticas objetivas de montar uma equipe competente para enfrentar esse desafio, ou seja, unir forças políticas, somar essas forças políticas para governar o Recife. Quando a gente fala de Mendonça Filho, por isso que dá essa interpretação, me parece, por toda a construção de vida dele, óbvio que ele reúne essas condições de forma pessoal. Ele foi um grande governador, um grande vice-governador, um grande ministro, ele já passou por todas as funções públicas com brilho, com competência, com talento, Pernambuco reconhece isso, e em relação a Mendonça isso está claro. Quando a gente fala de João, você imagina que está excluindo ele porque ele é um rapaz jovem e não tem essa bagagem. Mas João tem ao lado dele, a gente precisa reconhecer, uma estrutura de muita gente talentosa que está no governo hoje, que tem capacidade de estar ao lado dele. Sem dúvida, ele pode sim ser um prefeito que preencha esses requisitos. Então, eu não acho que ao observar isso eu excluo alguém. Não, eu apenas acentuo que quando a gente vai escolher essa opção, a gente precisa enxergar, ter tranquilidade, ter certeza que o candidato da gente está de fato preparado para enfrentar um problema dessa gravidade. Então, o que Bruno disse e o que eu digo também, acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de juízo observa. Quer dizer, esse é um momento de grande desafio. Não dá para ser estreito, não dá para entrar nisso improvisando. Quer dizer, não pode ser uma candidatura que você hoje até se empolgue, mas que na hora mais importante, que é quando você vai tocar a gestão, a pessoa não tem experiência, a pessoa não tem a palanque, a pessoa não tem equipe. Isso não é momento de aventura. É isso que eu quero dizer.
Ainda sobre essa questão, né, do PSD e tudo mais, no âmbito nacional, o PSD recentemente assumiu o Ministério das Comunicações com a figura do Fábio Faria, que não foi uma indicação direta do partido. Teve a questão pessoal do Fábio Faria. Mas, de todo modo, o PSD tem dado sustentação às pautas importantes, né, de interesse do governo. O senhor viu aí, ao longo desses últimos dias, um crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, tivemos pesquisas que apontaram o presidente como franco favorito para buscar a reeleição em 2022. O senhor acredita que o Bolsonaro terá um papel importante na disputa do Recife?
Olha, eu acho que não dá para você, tratando da política de uma capital, não considerar fatores nacionais. Agora, antes de eu entrar, a Jota estava fazendo uma observação que reproduz o que eu quero dizer. As eleições são municipais, a realidade é municipal. Por isso que em alguns municípios você às vezes vê alianças heterodoxas, ou seja, você vê município em que DEM e PT estão juntos. Isso já é mais difícil de ocorrer numa capital, mas no interior já é mais fácil. Agora, numa eleição municipal, eu entendo que os fatores que mais pesam dizem respeito ao município, à gestão do município, ao conceito dos candidatos, ao prestígio que eles têm na base, e menos ao que diz a eleição nacional. Há umas duas eleições atrás, quando o presidente Lula estava muito bem na fita, esse fator tinha um peso muito grande. Estar ao lado do presidente no PT fazia muita diferença. Me parece que nesse momento isso não tem esse grau de importância. Acho que a questão priorizará o Recife e a questão municipal. Mas é claro que a política nacional também tem seu componente de influência. Traduzindo, eu diria que é importante, mas não é determinante, não é decisivo, não terá uma influência fundamental. Esse é meu sentimento, não quer dizer que é verdade.
Ok.
Deputado André de Paula, na sua opinião, a oposição deveria entrar com uma candidatura única? Até no início o discurso era esse, não é? Todo mundo, olha, a gente está conversa diariamente, sobre o projeto e não sobre pessoa, quando estiver mais próximo a gente avalia a pessoa, e de repente agora, opa, tem um que quer representar Bolsonaro aqui e a disputa é nesse viés, outro, não é? com um longo currículo, que claro, ressalta isso. Houve também a questão de, do lado, lá das esquerdas, Marília vai entrar ou não? Se Marília entrar, a postura da gente é diferente. E agora, nessa aproximação, próximo aí, já de início do mês de agosto, o senhor também tem esse entendimento? A estratégia mudou? Cabe sim na oposição ter mais de uma candidatura e no segundo turno estar junto? A candidatura lá de Marília, Túlio Gadelha, isso também pode dificultar. Nesse tabuleiro aí de xadrez, qual a opinião do André de Paula sobre isso?
Bom, eu acho que nós vamos ter um segundo turno, penso isso. Acho que a pergunta que você deve fazer e que eu também me faço é se a oposição, enquanto a oposição que a gente conhece, ou seja, aquela que estava no outro palanque quando Paulo Câmara foi candidato na eleição passada, aquela que o PSDB de Bruno, o DEM de Mendonça, o Cidadania de Daniel integram, o PL de Anderson, o PSC de André Ferreira, essa oposição, que é a oposição formal, que saiu das urnas há um ano e meio atrás, ela vai se unir de fora, sem integrar esse bloco. Eu acho que essa seria a melhor solução. Para você ter uma candidatura cuja leitura fosse de que é viável, essa pergunta que Pernambuco inteiro se faz, Daniel e Mendonça são capazes de se entender? Se dessa pergunta a resposta for afirmativa, o candidato for Daniel ou o candidato for Mendonça, mas nós tivermos uma candidatura só, sem dúvida esse bloco sinaliza força política, sinaliza capacidade de construção de uma harmonia num palanque. Eu acho que aí sim seria a melhor alternativa. As outras candidaturas, elas estarão postas de qualquer forma. Presta atenção. Patrícia é um outsider, é candidata em qualquer hipótese. Isso não há dúvida. Então nós temos uma candidatura concreta. Marília é candidata, a menos que o PT tire ela do jogo. O que a gente se pergunta é qual é o grau de coesão que Marília vai conseguir dar ao seu partido, ao seu palanque. É uma candidatura forte, desponta em primeiro lugar em todas as pesquisas e me parece uma candidatura irreversível. Essa é a minha leitura. Túlio, mesma coisa. Será que ele tem condições de ter coesão num possível palanque? Ou essa dissidência que já se explicitou no primeiro momento, com o lançamento de uma candidatura de Isabella, vai ter uma força tal que até impeça a sua candidatura? Mas eu acho que o ideal, não é, para todos os candidatos, é que você tenha uma pluralidade de candidaturas. Acho que a melhor estratégia é unir do bloco da oposição, como a gente conhece, e enfrentar o maior número possível de candidaturas. Túlio, Marília, João Campos, Alberto Feitosa, Marco Aurélio. Isso aí seria, do ponto de vista estratégico, para a oposição, o melhor quadro, a meu ver.
Uhum. Entendo. É importante, até o senhor me ajudou aí, né? Eu estava, não disse os nomes, enfim, mas a realidade é essa. Porque quem vota em Marília pode votar em João, pode votar em Túlio, não vota em Mendonça, não vota em Daniel. Tem esse aspecto justamente nessa leitura da oposição tradicional de eleições anteriores. Então, quanto mais candidatura tiver do lado da esquerda, vamos votar assim para facilitar, se a gente tiver uma candidatura aqui de direita, fica mais fácil, né, de condensar esse apoio aí do PSL e de outros partidos. Né?
E depende também um pouco da amplitude que o candidato que vá para o segundo turno representando a direita ou a esquerda, como você está querendo chamar, possa ter, porque num segundo turno alguém terá que ter capacidade de ir buscar eleitores do outro lado. Claro, se o perfil é um perfil mais duro, mais hard, ele tem mais dificuldade. Se é um perfil de maior abrangência, maior capacidade de aglutinação, ele leva vantagem. Mas quando você vai para um segundo turno, você torce para ir com aquele candidato que tem a maior nitidez ideológica, porque ele terá mais dificuldade de buscar candidato, eleitores no centro. Em relação ao prestígio do presidente Bolsonaro, ele teve uma retomada nesse prestígio, como Edmar falou há pouco tempo. Mas o que é mais interessante é que essa retomada, Jota, se deu em cima de eleitores do PT. Ou seja, o que todo mundo está atribuindo é que esse auxílio emergencial que chegou para salvar as pessoas que têm menos, deu ao presidente uma recuperação de prestígio em quem tem menos, nos eleitores mais pobres que normalmente votam no PT. E que nesse momento passaram a olhar para o presidente com maior simpatia. Então veja que há uma área de eleitores que é volátil, que pode mudar sim e que decide uma eleição. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte.
Edmar?
Deputado, ainda nessa questão, o senhor falou aí de uma opção de ficar com o PSB ou caminhar com a oposição tradicional, essa oposição que o senhor citou nominalmente, vários partidos e atores. Há alguma possibilidade de o PSD marchar, por exemplo, com uma candidatura de Marília Reis, caso ela seja oficializada, ou isso aí não está no radar do partido?
Como nós não decidimos e essa discussão vai ser travada, não há que se descartar nenhum cenário. Mas é evidente que é pouco provável.
Então, hoje a gente pode submeter uma ideia de que ou o PSD fica na Frente Popular ou caminha com esse bloco, esse blocão aí da oposição, composto por esses nomes que foram citados pelo senhor, não é isso?
É o mais provável, mas não está definido.
Não está definido.
Não há porta fechada.
Aí, saindo um pouco do Recife, como é que está a construção das candidaturas do partido no âmbito de Petrolina, no âmbito de Caruaru? Tem algum diálogo com o PSB? Essa escolha do Lucas Ramos para ser secretário e na consequente saída dele lá de Petrolina, isso pode beneficiar uma aliança entre PSB e PSD lá na cidade de Petrolina? E se isso acontecer, isso pode fortalecer uma tese de aliança aqui na capital?
Veja, como é que eu enxergo isso? Eu acho que as questões municipais são tratadas num primeiro momento no município. Eu brinco dizendo, mas é uma verdade, que quando você define o caminho que você vai tomar, o líder que vai conduzir o processo de construção política de uma candidatura no município, ou seja, quando passa aquela data em que você não pode mais sair do partido ou entrar no partido, a partir daquele momento, o presidente nacional do partido passa a ser, no caso de Petrolina, Júlio Lócio. O presidente estadual do partido, ou seja, no caso de Petrolina, passa a ser a Júlio Lócio. E o presidente municipal é Júlio Lócio, porque essa é uma eleição municipal. E nós temos que fortalecer politicamente o nosso diretório municipal. Agora, é claro, se essa construção política é possível, se os contatos começam a existir, aí o diretório municipal diz, presidente, há uma possibilidade de contar com o apoio do PT, se você pudesse ajudar junto ao ministro, ao senador Humberto Costa. Aí a direção estadual entra em campo para construir politicamente as condições de consolidar aquela aliança que o diretório lá acha que é desejável. Veja, quando o deputado Lucas Ramos foi escolhido secretário, alguns jornalistas, inclusive da Folha, aonde eu tomei conhecimento, me procuraram e disseram, André, isso é uma construção que se inicia. Eu disse, olha, eu estou sabendo disso agora, por você. O que eu posso dizer é que o governador foi muito feliz, escolheu um deputado de muito futuro, que tem afinidade com a pasta, que vai ser um grande secretário para ser seu auxiliar. Os outros desdobramentos existirão ou não a partir de perceber o que é que levou o governador a jogar dessa forma. Então, em nenhum momento o diretório foi consultado, em nenhum momento houve nenhuma sinalização, e aí o que é que aconteceu de lá para cá? O governador, na sequência, foi a Petrolina, lá para uma inauguração. Fez questão de convidar o ex-prefeito Júlio Lócio, que participou da parte da inauguração do hospital dessa visita. E hoje, a informação que eu tenho, agora pelo rádio, agora é que Júlio Lócio terá uma conversa com o governador Paulo Câmara. Eu não sabia disso, eu não sei qual é o assunto. Enfim, o que eu quero dizer a você é que nós não estamos construindo nada em relação a isso. Agora, nós estamos naquela fase em que é muito correto partido procurar partido, tentar construir uma candidatura de maior consistência eleitoral. Enfim, é isso que está acontecendo. Mas nada em absoluto mudou do ponto de vista de uma articulação, porque não houve um contato nem do governador, nem do PSB, porque me parece que essa não é a estratégia principal. Agora, é claro que você tem, em Petrolina, você terá que ter um palanque forte, ou dois ou três palanques fortes. Isso é algo, esse interesse de ter na oposição alternativas fortes, une PSB, PSD, PT, os partidos que estão na oposição lá.
Ok.
Deputado André de Paula, nessa reta final de entrevista, questão nacional, enfim, trabalho como deputado federal lá na Câmara, como o senhor está observando essa questão da reforma tributária? Vem ou não vem CPMF? Né? O governo quer, no famoso colar-colou, Paulo Guedes está tocando nessa tecla, mas já tivemos a própria definição do voto aí do Rodrigo Maia ontem, né? Dizendo que é apenas uma pessoa, ele, mas não apoia, claro, qualquer imposto no momento como esse. O sentimento da casa com relação a isso, hein?
Bom, primeiro, lhe anunciar que já não é um voto só, são dois, porque eu também me perfilo com a posição de Rodrigo Maia. Acho que nesse momento é impensável, diante da carga tributária que suporta o brasileiro, falar em criação de qualquer que seja o imposto. No meu ponto de vista, uma reforma tributária só tem sentido se vier para racionalizar os impostos, ou seja, transformar três, juntar, facilitar a vida de quem empreende, não é? Racionalizar esse sistema maluco que nós temos diante da gente. Agora, criar novos impostos, não. Querer é um direito internacional do cidadão. Agora, de querer para aprovar no Congresso Nacional vai uma distância grande. Eu, particularmente, acho, sou muito cético em relação a, neste momento, a viabilidade de aprovar uma reforma tributária. Diante de todas as dificuldades, da crise sem precedentes que o país enfrenta, dos municípios, dos estados, acho muito pouco provável. E não sinto, por parte do governo Bolsonaro, esse interesse, essa prioridade? Veja, nós estamos entrando no final do segundo ano do governo. E agora, há 15 dias atrás, é que chegou uma parte da proposta. Essa discussão só está ocorrendo por conta da importância que o tema tem e que o presidente Rodrigo Maia formou uma comissão, envolveu o Senado, e isso tem sido discutido. Mas o elemento que devia ter protagonismo nessa questão, que é o governo federal, veio entrar em campo há 15 dias atrás. Tudo isso me faz ser muito cético e pouco otimista em relação a aprovar uma reforma tributária esse ano.
Uhum. Só para pontuar, olha, a gente ia passar a tarde todo dia falando de política, viu? Porque passa... Faz tempo que o senhor não fala com a gente, aí são assuntos. Mas, rapidamente, quarentena para juiz.
Eu acho absolutamente correto. Não sei se de 8 anos, acho que de 8 anos não, como foi mencionado, não tem sentido, não é necessário. Agora, uma quarentena de 5, de 6, a proposta do deputado Fábio Trabe, que é do nosso partido, que está aí para entrar na pauta, prevê 6. Mas ele próprio já disse, podem ser 5, pode ser 4, nós precisamos ter uma quarentena, não apenas para juiz, para agentes públicos que tenham, pela função que exercem, a possibilidade de usar o poder para se beneficiar num projeto eleitoral. Então, policial militar, policial civil, juiz, promotor, enfim, todas as carreiras de Estado que têm a confiança e o peso que o poder que a sociedade entrega em suas mãos estão obrigadas a ter esse período de quarentena. Veja, se isso fosse uma jabuticaba brasileira, ou seja, nós estivéssemos criando essa regra apenas para o país, eu até poderia achar estranho. Mas essa é uma salvaguarda que existe em todas as democracias. É necessário, sim, que socorra. Aí, só para fechar, muita gente diz que isso não aconteceu porque isso seria uma jogada para impedir uma candidatura do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, é bom que se deixe claro, não é mais atingido por uma regra como essa, porque há 2 anos ele saiu da magistratura e entrou na vida pública como ministro do presidente Bolsonaro. Então, uma lei, do ponto de vista constitucional, ela não pode retroceder para prejudicar alguém. Quem não é mais juiz... Quem não for mais juiz, mais delegado, até o dia da promulgação, não será atingido por essa regra. A partir da promulgação da lei, aí sim, qualquer juiz, qualquer delegado, policial, ele terá que cumprir essa regra, que, ao meu ver, é uma regra importante, desejável e que deve acontecer.
Muito bem. Deputado André de Paula, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Foi um prazer conversar com o senhor novamente, viu? Um abraço virtual em tempos de pandemia e até um próximo encontro.
Um grande abraço, Jota. Um grande abraço, Edmar. Um abraço em todos que nos ouviram. É sempre um privilégio conversar com vocês, participar do Folha Política. Muito obrigado. Bom final de semana para todos.
Sempre é bom conversar com o deputado André de Paula porque, enfim, a gente passaria a tarde todinha, Edmar, conversando aqui sobre política, enfim, a hora vai passando e a gente nem percebe.
É verdade, Jota. E o André de Paula, ele tem um jeito, né? O jeito dele de conversar é sempre muito tranquilo, sem agressividade, sem desrespeito, sempre do diálogo. Então, isso acaba enriquecendo toda e qualquer entrevista. Então, fiquei feliz, foi muito bom o resultado aí da nossa conversa com ele. Ele se posicionou bem nesse momento, que o PSD tem uma importância fundamental, né? O PSD é um dos partidos de maior tempo de televisão aqui, né, na Câmara dos Deputados, mas que impacta em qualquer eleição, no Recife. O posicionamento que o PSD tomar vai ter um papel determinante aí na construção das candidaturas. Então, vamos aguardar aí, acho que os próximos dias aí serão de muita articulação e aí a gente vai saber qual será o caminho do PSD. Se ficar com o PSD, fortalece o João Campos. Se sair, for para a oposição, vai dar uma boa perspectiva, né, para o candidato que recebeu seu apoio.
Ok, um abraço. Está aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Folha Política que fica por aqui.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.